Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Fabrício Rocha.
No período de reprodução dos moluscos, peixes, crustáceos, o chamado defeso, os pescadores brasileiros recebem um salário mínimo para manter ali o sustento enquanto eles não podem pescar em nome da preservação das espécies. Em outubro, o governo federal suspendeu o pagamento do chamado seguro defeso para recadastramento, alegando irregularidades ali na distribuição desse dinheiro. A Câmara dos Deputados derrubou recentemente essa suspensão com um projeto de decreto legislativo. E o deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, que foi relator do projeto de criação do extinto Ministério da Pesca e também da Lei da Pesca aqui na Câmara, está ainda comemorando essa decisão aqui dos colegas parlamentares, né, deputado? Bem-vindo à Palavra Aberta.
Com certeza. Primeiro, eu quero me solidarizar com todos os pescadores, pescadoras, sobretudo os artesanais, e dizer para eles que nós, aqui da Câmara dos Deputados, compreendendo que essa medida do governo foi incorreta, porque o governo quis fazer algo certo, que é fazer um recadastramento para corrigir as distorções e os erros, mas suspender o pagamento, você acaba punindo quem não teve culpa, né, por eventuais falhas que ocorreu durante o pagamento do seguro defeso. E, portanto, aqui na Câmara, para que nós pudéssemos garantir esse direito, foi apresentado pelo deputado Silas Câmara um decreto legislativo 238, em que susta os efeitos da portaria 192 de 2015, que tinha suspendido o pagamento durante 120 dias, ou seja...
Quatro meses,
prorrogar por igual período, mas nós avaliamos que isso é prejudicial, porque tem várias espécies que vão sofrer processo de paralisação e não é justo que esses pescadores venham ter esse direito negado em função de uma portaria interministerial que foi estabelecida. E, portanto, isso não é correto, porque a lei garante o direito, né, dos pescadores, das pescadoras, das marisqueiras, né, durante o período defeso, ter esse seguro defeso de um salário mínimo. E, portanto, nós suspendemos, né, a portaria interministerial e esperamos que a mesma possa ser aprovada também no Senado para que os pescadores possam ter seus direitos preservados.
Agora, deputado, o senhor acha que seria possível fazer esse recadastramento sem suspender o programa? Seria necessário realmente que ele fosse suspenso?
Olha, eu entendo que assim, os erros que ocorreram, né, não foram feitos pelos pescadores. Ocorreram pelos órgãos que aceitaram pessoas que não eram pescadores receber o seguro defeso. E não é correto prejudicar quem verdadeiramente trabalha honestamente e sobrevive com essa atividade tão importante para o nosso país, que é a atividade pesqueira, da pesca e da aquicultura, ter seu direito negado através de uma portaria que tem como justificativa suspender esse pagamento até que seja realizado esse recadastramento para saber quantos e aonde e quem são os pescadores no país.
Pois então, tecnicamente seria possível, né, recadastrar e manter o pagamento.
Claro, evidentemente. Entendo que foi um erro, um equívoco do governo prejudicar as famílias, porque não atinge só o pescador, a pescadora marisqueira de peixe, lagosta, camarão, crustáceos de um modo geral, mas atinge a família e tem também toda uma cadeia produtiva envolvida nessas atividades. Por isso, eu entendo que o correto seria o governo ter baixado a portaria interministerial criar um grupo de trabalho, fazer um recadastramento concomitante com a permanência do direito, porque é uma lei. Então, a portaria não pode suspender uma lei.
Na verdade, já deveria ser feita uma fiscalização rigorosa aí durante o funcionamento regular do programa.
É, hoje, inclusive, se tem muitos critérios, né, que são exigidos. Primeiro, o pescador precisa ter a carteira de pescador, que hoje é feita, inclusive, de forma digitalizada. Não é mais aquela carteira manual. Uhum. Segundo, as embarcações, elas são cadastradas no Ministério da Pesca e da Aquicultura, inclusive tem até um rastreador, inclusive, dos locais de pesca. E terceiro, só pode receber seguro defeso aqueles pescadores que efetivamente esteve numa relação de embarcações pesqueiras ou que exerça atividade efetivamente, e isso é comprovadamente, digamos assim, testado pelos fiscais do Ministério do Trabalho, Ministério da, Ministério da Pesca e da Aquicultura, e também até do IBAMA, que conjuntamente fazem todo tipo de, esse tipo de fiscalização nessas atividades.
Agora, essa fiscalização realmente acontece ou deveria acontecer?
Não, ela acontece efetivamente, até de forma muito rigorosa, a meu ver. O que aconteceu, na verdade, para o governo suspender e pedir a suspensão foi que, pelos dados estatísticos da quantidade de pescadores, que se tem estimado em torno de 800 mil, e foram beneficiados cerca de 1 milhão de pescadores, essa divergência aí, ela realmente existiu, porque houve fraude. Todo mundo sabe que pessoas induziram e fraudaram carteira de pescadores ilegais e os agentes que receberam esse seguro, que são os órgãos responsáveis, no caso do Ministério do Trabalho, que tem responsabilidade sobre isso, é quem deveria ter detectado essa dificuldade. Alguns locais foi detectado isso. No Ceará é muito criteriosa essa fiscalização. Inclusive tem uma técnica lá chamada a Júlia, que ela é extremamente criteriosa, rigorosa, até demais, a meu ver. Até fiz uma crítica muito contundente da forma como ela é extremamente rigorosa com os pescadores, porque pescador você conhece pelas mãos, você conhece pelo rosto, você conhece...
Conhece pela marca de sol.
Pela marca de sol, conhece, tem uma identificação. Então, é facilmente identificável quem não exerce a atividade de forma regular. E, portanto, no nosso estado, há um controle muito rigoroso por parte do Ministério do Trabalho e dos outros órgãos, que exercem essa fiscalização. Os outros estados foram onde ocorreram, algumas irregularidades e, portanto, eu acho que o governo deveria fazer o recadastramento, evidentemente. Já tem um recadastramento, mas se quiser fazer, faz outro. E ser muito criterioso com os dados, com as informações e com os documentos que são apresentados, porque tem um catatal de documentos aí que são exigidos para a pessoa receber esse seguro de defesa. E, portanto, eu creio que é perfeitamente possível fazer uma fiscalização e, ao mesmo tempo, permitir a continuidade do recebimento do seguro de defesa, porque você não pode prejudicar quem trabalhou honestamente, legalmente, durante o período da atividade e que, no período do paradeiro, no período do defeso, tenha o direito de receber e seja prejudicado por causa de uma portaria que quer fazer um novo recadastramento. Chega, no nosso entender, de tanta fiscalização em cima daquelas pessoas mais humildes, porque geralmente são pescadores, vai receber um salário mínimo. Quem que recebe salário mínimo? São pessoas muito carente, muito necessitadas, não envolve milhões aí num seguro desse, embora o volume geral bastante elevado. Chegou o ano passado a casa de 3 bilhões de reais de seguro, mas eu entendo que é algo muito importante. Foi uma conquista nos anos 90 que nós tivemos com a lei do seguro de defesa. Inclusive, eu sou autor de um projeto que ampliou esse benefício para outras atividades. Eu e o Paulo Paim, nós aperfeiçoando a legislação para estender para as marisqueiras, para os catadores, inclusive, uhum. De águas, a questão também dos caranguejeiros, uhum. né, caranguejeiras. E, portanto, os pescadores e pescadoras marisqueiras, né, têm uma atividade assim, muito importante, têm uma atividade que gera emprego, gera renda e é o sustento dessas famílias que a gente precisa garantir.
Tá certo, deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará. Boa sorte, vamos ver como é que fica a vida, então, dos pescadores aí de todo o Brasil a partir dessa decisão, então, da Câmara. Muito obrigado por ter vindo.
Viva os pescadores e pescadoras do Brasil.
Tá certo. E muito obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do programa. Se você quiser assistir a qualquer uma das edições anteriores, você pode ver a nossa página na internet. Todos os programas estão lá. O endereço é câmara.leg.br/palavraaberta. Um grande abraço. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.
Palavra Aberta. O espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Fabrício Rocha.